included in it. My next weekend.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho. O mercado já começou positivo, graças a Deus. Hoje só tem notícia boa. Foi muito bom e eu vou passar tudo para vocês. Além disso, hoje eu vou falar de Taesa, vou falar de Vale. Taesa é muito importante o que eu vou falar, porque o que eu vou falar vai fazer você repensar no teu posicionamento de Taesa. Ela continua sendo uma grande empresa, com baita futuro, mas no curto prazo, não sei não, tem uns riscos que eu vou falar. B3, eu também vou falar, que os assinantes pediram, e Vale. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito em algum momento lá atrás, que é o seguinte: todo dia primeiro do mês, várias corretoras, casas de análise publicam carteiras recomendadas. Eu vou dissecar primeiro conceitualmente essas carteiras e depois vou contar se vocês devem seguir ou não. Antes disso, quem não está inscrito no site, no YouTube da Levante, se inscreva. Quem não deu like ainda, para tudo agora, vai lá e dá o like. Vamos contar até 6 para dar o like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque é meu número da sorte. Então vai lá, clica no like. Quando acabar, você copia a URL também, manda nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante a sua audiência. Eu faço com muito carinho, com muita dedicação, e quero ajudar a todos que estão aí nos ouvindo. Então vamos lá, o mercado já... Ah, tem outra coisa antes. Tem as dedicatórias ao Fausto, que está desde os primórdios. Eu comecei em dezembro de 21. Ele escreveu: vale é para ir comprando. E é verdade. E eu vou contar mais abaixo. O Gilson, ele escreveu 10% nas melhores ações, 10% em ações de risco. Eu não entendi exatamente. Vamos ver se é isso. Você coloca 9 ações com 10% entre as melhores ações e 10% da sua carteira em ações de maior risco. Pode ser. É uma boa estratégia, principalmente para o médio e longo prazo. E o Marcos, que também sempre escreve, muito obrigado. Hoje eu estou respondendo os 3 primeiros que escreveram para poder respeitar a fila. E ele escreveu: tamo junto, gosta muito do programa. A Bolsa de manhã já acorda, o Ibovespa Futuro subindo 0,5%. E tinha 3 motivos muito importantes. O motivo mundial que contaminou positivamente todas as bolsas de valores foi a aprovação do fim do teto da dívida americana até 2025 pela Câmara dos Estados Unidos, do Congresso. Foi para o Senado hoje, tem que ser votado até domingo, porque dia 5, se não tiver terminada a votação, o governo americano não vai poder pagar algumas contas, e isso nem os republicanos, que torcem para o governo do Biden ser ruim e recuperarem a Casa Branca, vão fazer. Pois bem, animou todos os mercados, e ainda o nosso querido minério de ferro subia 5,77 na China, 104 dólares, graças a Deus, graças a Deus. A gente tinha Vale a 63 reais, fechou a mais de 65. Semana que vem vai passar de 70 reais. E eu já estava assessorando os clientes do Infinity Pass. Você já tem, já assinou o Infinity Pass? O Infinity Pass te dá entrada em todas as séries da Levante. Você vai acompanhar as séries que eu faço. Você vai ter um Telegram direto comigo em dois horários do dia, de manhã das 9 às 11, à tarde das 4 às 5, e eu vou orientar direitinho a você o que fazer todo dia, e você vai ganhar mais dinheiro. Já tem mais de 1.000 pessoas assinando o Infinity Pass, só falta você. Sim, você que assiste todo dia e não assinou o Infinity Pass, ainda eu convido você a ligar para a Levante, tem uma turma de assessores muito boas, eles vão te explicar como que você vai virar assinante do Infinity Pass e vai ter tudo de bom da Levante. O Henrico, com seus calls diários e semanais de curto prazo, ele e o Ricardo fazendo você ganhar 15%, 20%, 30% em uma semana. Tem as opções, o Fênix, que também os dois fazem, excelente. E o lucro, acima de tudo, que eu vinha falando há vários dias. Aproveite, porque a Levante está aí para te ajudar a ganhar mais na Bolsa. E a Bolsa termina o dia em 110.564, num volume alto, acima de 60 bi. A Vale deu 9 bi de volume. 9 bi de volume é muita coisa. A Vale estava lá patinando naqueles 3 xoxos de volume. Hoje deu quase 10 bilhões. Por quê? Porque está de graça a Vale. Está de graça. O minério de ferro estava em 95 dólares em dezembro. Eu falava aqui. A Vale custava R$ 82,00. 78, 80, 82. Por que que a 104 dólares, 8 dólares acima, ela vai valer só 65, 45, que foi o que fechou hoje? Se você não comprou hoje, pode comprar amanhã. E com segredo, vai ter dividendo de Vale, eles vão aprovar em agosto, vão pagar em setembro. Nos meus cálculos, você deve ganhar em torno de 3 a R$ 2 só nesse dividendo de setembro, que vai ser aprovado em agosto. Aproveite, Vale está em liquidação. Pois bem, e por que que a Bolsa performou tão bem? Só para falar que o volume da semana passada, a média era 40 bi, e hoje passou de 60 bi. Então, pessoal, voltou a comprar e acreditar, confirmando o que a gente vem falando, que a Bolsa está barata. E hoje de manhã a XP divulgou que ela reviu a sua projeção de Ibovespa para o fim do ano de 125 mil para 130 mil. Eu ainda estou no 125 mil, a XP é sócia da Levante, tem 20%. Das ações da Levante, e a gente respeita e gosta. A gente conhece mais eles do que a média das pessoas, e a área de research deles é muito boa. A gente sempre lê, obviamente não precisa concordar com tudo, mas a gente sempre lê, e o que a gente concorda, a gente fala e mostra para vocês ganharem mais dinheiro. E além disso, o primeiro fator que fez a Bolsa subir, eu já falei, foi a dívida americana. O segundo fator foi o PIB do primeiro trimestre, 1,9 de alta. O esperado era 1,3. Os economistas reviram o PIB do ano, 2,3, 2,6 é a projeção. No começo do ano, eu fui lá no Focus hoje, publiquei para um monte de gente. No Focus, era 0,78. Os economistas estavam cabisbaixos, desanimados. E eu já falei isso para vocês. Analista e gestor é mais otimista. Eu sou administrador de formação, tenho muitos amigos economistas, gosto deles, o André Perfeito, o filho do Maílson da Nóbrega, o próprio Maílson da Nóbrega, o Guilherme da Nóbrega, o meu amigo Roberto Dumas, que é comentarista de análise econômica na Band News, tem livros sobre China, morou na China, entende tudo. China, eu respeito e gosto muito deles, mas eles sempre estão olhando o lado mais ou menos das coisas. 0,78 de PIB, não dá. O ano passado foi a mesma coisa. Começo do ano, eles esperavam PIB de zero para 22. 22, o nosso PIB cresceu quase 3. Eu acho que foi 2,6. Eles estavam prevendo zero. Itaú, que eu trabalhei na corretora do Itaú, estava prevendo menos meio. Então, eles entram desanimados, achando que está tudo ruim. E não é assim, ao longo do tempo, principalmente no PIB, vai melhorando. Mesma coisa dólar. Eles tinham projeções de 5,30 de dólar para o fim do ano. Já está em 5. Então, e aí, o PIB de 1,9 animou todo mundo. Esse PIB foi puxado pelo setor agropecuário. É importante falar isso, subiu 21%. Quer dizer, é um crescimento chinês. A indústria não foi bem, 0,1, mas a indústria tem um peso muito grande, obviamente, da indústria automobilística. Ela pesa mais de 20% do total da indústria. Ela não estava muito bem, então cresceu menos. Serviços, 0,6. E, além de tudo isso, o petróleo também subiu. 2,2. Então, tudo isso colaborou para o Ibovespa subir bastante e subir bastante também as bolsas lá fora. Estava subindo meio de manhã, eu falei que era mercado de alta forte. Falei para comprar a Vale e teve gente que comprou, clientes do Infinity Pass, que compraram o mini índice Ibovespa com meio de alta e ganharam um dinheirão. Então, assina o Infinity Pass, que é o passe, o nome já diz, para o infinito de produtos da Levante. Você vai gostar e vai ganhar um bom dinheiro. Segundo fator, nas ações mais negociadas, 11 subiram. A Vale 2,5, Petro 3,2, Rente 3, a Localiza 4,7, eu vou falar sobre Localiza, foi uma das mais indicadas pelas corretoras. B3, 7,2, vou falar também. Bradesco, só 1,6 de alta. Banco do Brasil, 0,20. Radiele, que é a Raia Drogasil, 1,1. Petro 3, 2,7. Por que tem Petro 4 e Petro 3 tão negociados? Porque os locais tem mais Petro 4. E o estrangeiro tem mais Petro 3 porque tem medo de não estar junto com o controlador. Mas como o local acha que o risco é igual tanto na ON como na PN, ele compra mais barato a Petro 4 e ganha um dividendo no mesmo nível, tem um ganho maior. Eletrobras só 0,9 de alta. Lerém, Lojas Renner, continua saindo lá das cinzas, indo muito bem, exageradamente baixo. BRF continua subindo 3,6. Nas 15 mais negociadas, só 4 caíram. Prio 0,40, Equatorial 1,80. O que aconteceu com a Equatorial? Uma boa empresa, principalmente transmissão, um pouco de... Desculpe, principalmente distribuição, quase nada de geração. Essa é a notícia que ela está estudando os ativos da Light. Os ativos da Light são quase... Os ativos da Light, que é a Light inteira, é praticamente um caso perdido. Por quê? Porque 52% da receita que você... da energia que você manda, você não recebe. Você conhece alguma empresa que vende serviço ou produto e não recebe 52% do que vendeu, ela vai quebrar. Não tem jeito. E, infelizmente, no Rio de Janeiro, não é só baixa renda ou favela que faz gato. Tem condomínio na Barra de gente muito rica com gato, ou seja, ligação clandestina, puxando energia elétrica do poste, pagando zero. Tem jeito de dar certo uma empresa dessa? Não tem. Vai quebrar de tempos em tempos, que nem acontece com a Oi, vai quebrar de tempos em tempos, porque não recebe 52% e não pode dobrar a tarifa nos outros 48%. O que tinha que fazer é descobrir uma maneira de não permitir que haja o tal do gato. Quer uma ideia? Sai caro, mas é uma ideia. Passa debaixo da rua, passa debaixo da rua. Os fios, não vai ter fio, não vai ter lá uma pessoa para puxar a energia lá de baixo, vai ser muito mais difícil. Continuando, esse é o motivo, o pessoal não quer que a Equatorial compre a Light, é esse o recado. A Ambev, que estava indo bem, caiu 1,1%, a WEG caiu 0,2%. Hoje, um investidor me perguntou, também do Infinity Pass, o que eu faço com o WEG? Eu estou com um lucro de 90%, eu realizei metade. Paguei R$20, vendi a 40. Está 37. Eu vendo o resto? A minha resposta foi sim. Ué, Flávio, mas WEG não é para longo prazo? Sim, WEG é para aquela parcela da sua carteira de longo prazo. Mas a gente vai viver de agora a dezembro, provavelmente um período de alta de mercado de 110 para 130, que vai dar uns 18% de alta. Várias ações vão subir 40%, 30%, e WEG vai cair 10%. Então, esse investidor vende, bota os 90% de lucro no bolso, compra a outra ação que pode subir 40%, ganha com essa de 40%, depois volta para a WEG. Entendeu? Por quê? A WEG vai mal? Não, a WEG vai muito bem. Só que não é uma empresa barata, ela tem lá PL na casa dos 40, EV/EBITDA na casa dos 30, e o dólar mais baixo, que esse dólar vai para 4,90 ou menos. Por quê, Flávio? Porque o juro americano parou de subir, pode até cair no ano que vem, no fim do ano, e aí o dólar vai desvalorizar. Ok? Juros menores, dólar vai valer menos contra moeda forte e moeda emergente. Com dólar a 4,90, 4,85, a WEG vai ter uma receita, ceteris paribus, menor do que teria hoje, com dólar a 5,01 ou 5,07. Ok? Se você tem WEG e está num baita lucro, considere vender. Considere depois. Entra comigo para a gente conversar o que você vai comprar. Meu WhatsApp é 011-983-46-9005, 011-983-46-9905, e vários de vocês já fizeram isso, não tenha vergonha, entra lá, escreve, fala, eu sou fulano, fulana, beltrano, assisto o teu fechamento todo dia e gostaria de saber sobre WEG, sobre Equatorial, sobre Taesa, etc. Ok? Quarto fator, o petróleo finalmente subiu 2,2, foi de 72,70 ontem para 74,37. E foi por que aconteceu isso? Porque o estoque nos Estados Unidos está menor? Não, o estoque está maior. Ah, então é porque a demanda aumentou? Não, a demanda não aumentou do petróleo. Então, por que o petróleo subiu? Porque ele tinha caído por conta do risco de não ser aprovado o fim do limite do teto da dívida americana. E com isso a economia ia começar a parar, aí sim, iam consumir menos petróleo, menos diesel, menos gasolina. Então, tinha caído o petróleo. Petróleo abaixo de 75 é que nem vale abaixo de 75, muito barato, e agora subiu. A Petro, já falei, 3,20, 26,95, Prio, que é o 0,38, não sei o motivo, R$34, 3,10 subiu 60, 30,78. Eu estou esperando para esse mês, não vamos esquecer que a Petrobras, na verdade, eu estava esperando para maio, para a última semana de maio, que a Petrobras fosse assinar finalmente a venda do polo de Potiguar. Não assinaram. Eu acho que a Petrobras Tá errado, ela já tinha que ter assinado, porque foi fechado todo acordo, teve due diligence e não tinha nada errado. Jean-Paul Prats, vamos assinar, porque é justo, e o Polo de Potiguar não faz nenhuma diferença na sua vida. Aliás, eu queria dar parabéns para a Petrobras. Ontem iniciou a produção da plataforma, sabe aquela FPSO, aquele naviozão que fica parado no mar, puxando todo o petróleo lá de baixo e depois levando para a refinaria. Então, a plataforma de Almirante Barroso começou a funcionar ontem. Vai produzir? Não se espantem. Não está sentado? Senta na cadeira. 150 mil barris por dia. Isso até o final de 2025, vai durar vários anos. Um poço aí, dependendo do quanto você tira e o quanto tem de reserva, pode durar aí 15, 20 anos de produção. Olha só, só uma plataforma da Petrobras, essa nova de Almirante Barroso, ela vai produzir o que todas as júniores produzem juntos, ou seja, Prio, 3R, Petro Recôncavo, Enalto. Então, Flávio, por que eu não compro tudo em Petro e largo Prio e 3R? Porque Petro tem o governo lá dentro podendo usar o dinheiro do lucro para investimentos de retorno duvidosos, como aconteceu no passado, na época do Lula e da Dilma. Na verdade, o governo Dilma era governo Lula 3 e 4,5, por quê? Porque ele estava lá, todo mundo ministro dele, mas não interessa. O ponto é o seguinte: você fica na Prio e na 3R, porque a Prio e a 3R está precificado o que ela é hoje, a produção dela hoje. Essa produção vai crescer. E a Petrobras, tudo bem, está barata lá. EV EBITDA de 2,4, PL de 3, está tudo metade da média histórica. Por quê? Medo do Lula e a turma dele começarem a dar prejuízo para a Petrobras. Eu não acho que vai dar prejuízo, mas vai distribuir menos dividendo em 2025. 2024. O que todo mundo está fazendo? Está naquela frase que eu já falei aqui algumas vezes, está todo mundo na festa, só que perto da porta. O que quer dizer o seguinte? Está todo mundo ainda com Petrobras por causa dos dividendos. Perto da porta. A hora que acabar esses dividendos, ou cair muito ou distribuir pouco, corre pela porta, vende e compra Prio e 3R. Prio e 3R tiveram os problemas que a gente já comentou aqui várias vezes e os papéis não performaram, mas continua muito barato. Tem que ter na carteira, você tem que ter lá seus 10%, 5% em Prio, 5% em 3R. E lembrando que eu recomendo sempre 20 ações na carteira com 5% cada um. Por que só 5%? Por que você não bota nenhuma ação 20%, 15%? Porque por mais azul que seja o céu da perspectiva da empresa, pode, e no Brasil acontece muito, pode acontecer alguma coisa inesperada e negativa. E acontece. É o caso de Eletrobras. Chegou a R$ 49,00, está agora lá na faixa dos R$ 37,36. E o futuro era maravilhoso. Então, você tendo 5%, em 20 ações, você não dorme preocupado de acontecer alguma coisa muito negativa. Estoura um alto forno, afunda uma plataforma, cai uma barreira. Tudo isso aconteceu. Aumenta a inadimplência de pessoa física lá no espaço, como aconteceu com o Bradesco e também com pequena e média das empresas no terceiro trimestre. Estoura uma Lojas Americanas da vida. Se você tem só 5%, não machuca muito o seu portfólio. Se uma ação cair 50%, que é um desastre. Se você tem 5%, você perde 2,5% naquele mês. Perder 2,5% numa carteira de ações em um mês não quer dizer nada. É o balanço do mercado, é a volatilidade. E outra, você tem que estar diversificado em vários setores. Você não pode ter 30%, 40% da carteira em energia elétrica. Você não pode ter 30%, 40% em bancos. Você não pode ter 30% em Petrobras. Você tem que diversificar. E tem ações no Brasil, graças a Deus, com qualidade para você fazer diversificação. Tem dividendos, tem crescimento, tem valor e tem tudo isso combinado. E aí o minério subiu 5,7, foi para 104 dólares, graças a Deus. A Vale 65,45, já falei que vai passar na semana que vem, vai furar o teto dos R$70. A Cemig subiu 1,6, o pessoal está mais animado em Vale, mas Cemig está muito barato. GGBR só subiu 1,3, 24,39. Tem espaço aí para romper essa resistência que tem nos R$26, eu acho que é um papel para 27. Os bancos privados subiram, depois caíram por 2 dias, mas subiram um pouco perto dos outros. Itaú 1,5, Bradesco caiu um pouco, não, Bradesco subiu 1,6, aqui eu botei negativo, está errado. Banco do Brasil subiu 0,36, 44,78. Quando você olha, Itube 26,70, Banco do Brasil 44,78, Bradesco 15,76, é o preço que eles estão faz 4 semanas, não sai do lugar. Mas isso não quer dizer que não vai subir mais, quer dizer só que está bem precificado e que tem muito investidor aportando mais em outras ações do que nelas. Subiram hoje, então que subir, e subiram por 2 motivos. Subiram, primeiro, por conta do que eu já falei do fim do teto na Câmara, da dívida, só que o Dow subiu 0,40 e o Nasdaq subiu 1,20. Por que que o Nasdaq subiu 3 vezes mais do que o Dow? Porque no Dow a gente tem empresas da economia real, da velha, não vou falar velha economia, nem economia real, porque as tecnologias, bom, a tecnologia é a economia digital. Pois bem, lá tem bastante banco, está razoavelmente bem precificado nos Estados Unidos, lá tem farmacêutica, que é bom, lá tem aquelas empresas tradicionais, 3M, Caterpillar, Coca-Cola, McDonald's, toda empresa que eu gosto, e o Buffett também. Só que no Nasdaq tem as Big Techs e outras empresas que estão investindo pesado na inteligência artificial. Inteligência artificial é o novo breakthrough da tecnologia. Ou seja, tem muita coisa para ser feito e as empresas podem criar uma nova vertical. Eu adoro essa palavra nova da moda dos negócios. Vertical. Parece que é um prédio, né? Assim, uma nova vertical. Antes a gente fala, não, é uma nova área de negócio. Não, agora é a nova vertical da empresa. A nova vertical das Big Techs será ou é inteligência artificial. E os investidores estão acreditando que essa nova vertical vai criar uma fonte nova de receita e as projeções de resultado terão que ser refeitas para cima com receita, EBITDA, lucro e dividendo. Portanto, está subindo mais. E o Nasdaq, só para comparar, o Nasdaq bate 16 mil pontos em novembro, acho que é 19 de novembro de 21. Dali em diante, ele começa a cair. Então, o Nasdaq caiu menos que o Dow Jones. Portanto, agora, em 2023, quando o Fed para de aumentar os juros e pode abaixar no fim do ano, é ele que vai subir mais do que o Dow. Se você compra ETF de SP500 Dow Jones ou Nasdaq, não compre de SP500 nem de Dow. Dow porque estão com empresas muito tradicionais, não caiu muito, não vai subir muito. O SP500 está muito dividido, são 500 ações. Então, você não pega os movimentos naqueles setores mais interessantes. Então, vai lá no ETF, se você quer ganhar com o mercado americano, e é válido, se não me engano, o ETF de Nasdaq se chama KKK. Não, o que, que é? ETF Nasdaq. Vamos ver aqui. O ETF Nasdaq tem o iShares Nasdaq 100 do BlackRock, é CSNDX, e tem também o NASD11. O NASD11, eu acho que é negociado aqui. Você pode comprar na Rico, você pode comprar na Clear, na XP exatamente. Tem aqui o Nasdaq 100, ele está subindo 24%. Olha só, se você tivesse comprado esse ETF nas de 11, você tinha ganhado 24% esse ano. Em um ano, só sobe 17%. Em 5 anos, só sobe 1%. Então, está num preço baixo. O pico dele foi R$12,94, 19 de novembro de 21. Graças a Deus, nessa parte, a minha memória continua muito boa. E hoje está R$10,09. Pode voltar para 12,94 ou 13? Ah, meu Deus, 13 de novo. Esse número eu não aguento mais na minha vida, o 13. Então, ele pode voltar para 12,94. De 10,09 para 12,94, você ainda tem quase 30% para ganhar. E o Nasdaq vai subir mais quando o juro americano começar a cair. Ok? Continuando, hoje está com cara que eu vou passar de uma hora de live. E está tendo, a Apple está tendo esses dias encontro com investidores, com gestores, analistas e imprensa falando dos planos dela. E o pessoal está ansioso porque ela vai falar de inteligência artificial. Oitavo fator, o dólar à vista caiu 6 centavos, menos 1,3, indo de R$ 5,07 para R$ 5,01, na mesma direção do dólar nos Estados Unidos, que caiu 0,74 versus moeda forte. Por que, que caiu o dobro do que versus moeda forte? Porque na hora de subir, também subiu o dobro. A volatilidade é maior, porque o risco é maior. E por que, que o dólar tem que se enfraquecer quando o Congresso americano aprova o fim do teto da dívida? Porque o fim do teto da dívida significa que os Estados Unidos vai se endividar mais. E o que, que acontece? Toda vez que um país ou empresa se endivida mais, o valor dele é menor, porque o risco dele não pagar é maior. Isso é livro-texto básico, vale a pena lembrar, e é o que acontece, graças a Deus. Imagine se as coisas do livro-texto não acontecessem. Se o saldo de investimentos estrangeiros na Bovespa, no dia 30 de maio, portanto, ter conhecido como anteontem, terça-feira, ficou positivo em 326 milhões, e o saldo acumulado caiu para negativo 1 bilhão 730. Ou seja, foi um mês atípico, porque em 73% dos meses, se sai mais dinheiro da bolsa do que entra de estrangeiro, ela cai, e nesse mês ela subiu, está naqueles 27%. No ano, o saldo ainda é positivo em 12 bilhões, na verdade, 11.946. Destaques de alta e de baixa, antes de falar de Taesa, Vale, eu já falei, vou falar de B3. Destaques de alta, Local Web subiu 10,9, 8,50. Por quê, Flávio? Uma resposta básica, sem enrolar. O papel caiu demais desde que começou essa crise LWSA3. O papel caiu, Vamos lá. Papel caiu em 5 anos. Em 1 ano, o papel estava caindo quase 20%. Agora está recuperando. Então, o pessoal está voltando para a Local Web. O pessoal chegou a... Olha só, dia 1 de março, Local Web chegou a R$ 4,47. Dobrou de preço. Dobrou o resultado da empresa? Não, não dobrou. Então, por que que dobrou a ação? Porque aqui atrás de novembro, quando o Lula foi eleito, caiu de R$ 11 para R$ 4,47. Então, exagerou na queda e exagerou na subida. Mudou o balanço? Ela vai passar da lucro? Não, não vai. Ela vai continuar com prejuízo? Vai, vai. Pode atingir um pouco de lucro no fim do ano? Pode. O pessoal vai lá e compra. Basicamente, o pessoal que gosta muito de risco. B3 subiu 7,8 e o que aconteceu foi o seguinte: foi o Bank of America ou o JP Morgan que aumentou o preço-alvo de 13 para 18. Bom, primeiro estava mega atrasado, porque o papel já estava em 12 e 13, ele só foi aumentar agora. E isso é importante falar para vocês. Essas corretoras estrangeiras, e às vezes até algumas locais, eles têm uma turma de investidores que, se eles mandarem o investidor subir lá no alto do prédio e pular e falar que eles estão lá embaixo para segurar, eles vão e pulam, ou seja, eles fazem o que eles mandarem. Eles recebem o relatório de manhã falando para comprar B3, manda comprar B3, todo mundo sai correndo, sobe 7,8. CVC subir 6,8 não quer dizer nada. Eu acho B3 uma ação um pouco cara. E eu já vou começar a falar de B3 aqui, não vou esperar o finalzinho aqui. Bom, vamos primeiro ver a cotação. Em um ano, ela bateu 15,60 quando o Lula foi eleita, chegou agora a 10,35, está 14,30. Em um mês, em 2 meses, abriu, mas subiu em 2 meses, 35%. Se você for comprar agora, você vai estar dando saída para quem comprou antes. Vamos ver os múltiplos da B3 para a gente ter uma ideia se está caro ou barato. Bom, ela paga muito dividendos, só pagou 40 centavos em 12 meses, equivalente a 3% de dividend yield. Não vale a pena por dividendo. Vamos ver por múltiplo. PL dela, 20. Na verdade, 19,8. EV/EBITDA, 12,3. Valor de mercado versus valor patrimonial, 4 vezes. É uma ação barata? Não é. Será que merece um PL de 19,79 com ROI de 20,51? Não merece, está alto. Merece um EV/EBITDA de 12,36 com um ROI de 12,7%, não merece. Mas as pessoas estão vendo o futuro. As pessoas estão vendo o que pode, aonde pode chegar. É essa a jogada da B3. Eu vou falar aqui para vocês quem foi. Foi Bank of America, Merrill Lynch, que escreveu com um novo upside. R$ 18, era 13. Esperamos que o crescimento dos lucros acelere para 13%. 13% de crescimento de lucro depois de um ano apenas razoável não é nada. Para recomendar de 13 para 18, o Bank of America tinha que estar projetando 30% de crescimento de lucro, e não 13. Então, o argumento, na minha visão, não se sustenta. Então, eu não caio nessa de B3, não vou colocar B3 e não vou recomendar para vocês. E se alguém tem, está lucrando, vende e bota o lucro no bolso sem medo. CVC, balanço do mercado, a empresa, vocês sabem o que eu acho, Miglu rompeu os R$ 4,00, a Magalu R$ 6,50, faz sentido, mas resultado do primeiro trimestre vai ser, já foi, né, fraco por conta de queima de caixa de capital. Também foi na via. Segundo trimestre vai ser muito bom? Não, vai ser apenas razoável. O que vai ser bom na Miglu é o quarto trimestre desse ano, é o que eles estão olhando. E o papel está lá embaixo, concorda? O papel que chegou a R$ 20,00, que era um absurdo, R$ 15,00, mais R$ 4,00 parece baixo. MRV, a quinta maior alta do dia, R$ 6,50, R$ 10,74. MRV, eu já falei para vocês, e também o setor de Minha Casa Minha Vida está com risco enorme, que é a questão do STF de corrigir o quê? De corrigir o fundo de garantia por inflação. Isso daí vai mudar o custo do funding, porque os recursos que são transferidos do FGTS dos bancos para financiar os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, lá é TR mais 3. TR mais 3 dá 4%, 3% de alta no ano do custo do funding. Se for por IPCA, vai dar 6, 5,5, quer dizer, vai quase dobrar. Esse é o risco. Destaques de baixo, ENDI 11, que é o 3,4. Por quê? Porque as pessoas, o papel já tinha subido muito, estão trocando por papéis melhores. JBS não tem jeito, cai de novo, 200. Flávio, não vai parar de cair. JBS veio de 34 para 16,45. JBS, enquanto o custo do boi não melhorar nos Estados Unidos, ele não melhorou ainda, vai ter resultado pífio nos Estados Unidos e as pessoas não vão querer ficar compradas, seja aqui, seja lá. E não adianta a JBS mudar a sede dela para a Irlanda, onde ela paga menos imposto. A parte operacional dela vai continuar fraca, não vai ter nenhum efeito. Pode ter no máximo assim. Ela muda para lá, paga menos imposto, o papel sobe 5%, mas o papel que já caiu 50%, 5% não é nada. TIM caiu de novo por causa de endividamento. BB Seguridade, que eu avisei vocês quando saiu o resultado, que tinha coisa que não animava demais e que o papel já estava alto e era hora de sair. Vocês ficaram na dúvida, está aí caindo mais. A BEV 1,2. Agora eu vou falar da escolhida. Eu já falei, a Vale ficou em segundo lugar nas escolhidas de assinantes, já falei. B3 ficou em terceiro lugar, já falei. Agora eu vou falar de Taesa, que é um pouco mais complicada. Taesa é aquela super empresa de transição de energia elétrica que tem o código TAE11, T-A-E-11, e ela tem dois riscos grandes de curto prazo. Primeiro, o risco dela: vai ter um leilão de 9 lotes para construir novas linhas de transmissão no Brasil. Esse leilão, custo das 9 linhas somadas, é em torno de R$16 bilhões, e ela pode ser que ela compre alguns lotes, vamos dizer que ela compre 25%, que não é nada absurdo, R$4 bilhões. A Taesa tem uma dívida hoje, vamos pegar aqui, endividamento da Taesa. Página 34, eu estou no release da Taesa do primeiro trimestre, tem só 50 páginas. A dívida da Taesa empresa é R$8 bilhões e 300. Se a gente somar com as coligadas dela e tal, TBE, AE, a dívida dela está em R$11 bilhões e 700. A bruta, a líquida, que é menos o caixa, está em R$10 bilhões e 300. Isso daí é quase quatro vezes o EBITDA de 12 meses. Vocês sabem, eu sempre falo aqui que as empresas não devem ultrapassar 2,5 vezes a dívida líquida EBITDA para não dificultar o pagamento ou aumentar muito o custo. Pode ir de vez em quando para 3, temporariamente, 3,2 até 3,5, mas 3,9 já é um nível alto. Se a Taesa ganhar os lotes que, de 4 bilhões para construir, ela vai se endividar ao longo de 3 anos, que é a média de período para construir cada linha, em 4 bi. Só que uma linha de transmissão, enquanto você monta ela, teu faturamento é zero. Não é que nem uma estrada que você pode ir fazendo trechos, botar pedágio, e as pessoas começam a usar a estrada. A linha de transmissão que vai de uma geradora até um ponto de distribuição qualquer, ele só vai funcionar quando tiver 100% montado. Então, são 3 anos gastando 4 bi sem receber um tostão. E aí, o que vai acontecer? A Taesa vai ter 2 saídas. Ou ela vai ou aumentar muito o endividamento de 10 bi e 200 líquido para 14 e 300, ou ela vai emitir ações, ou vai fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois são negativos. Se aumentar o endividamento, toda vez que aumenta o endividamento de uma empresa, cai o valor de mercado. A outra hipótese é emitir 1 bilhão esse ano em ações para a construção, depois mais 1 bi, depois mais 1 bi. Só que toda vez que tem uma emissão de ações relevante, 1 bi é relevante no caso da Taesa, as ações caem de valor. Então, esse é o primeiro risco. O segundo risco, que é um pouquinho mais complicado de entender, eu vou falar aqui para vocês. A Taesa tem lá suas 30 ou mais linhas de transmissão transmitindo energia de uma geradora para um ponto de distribuição. Esses contratos tem uma correção anual. É um ciclo de tarifas onde a RAP, a receita anual permitida, vai ser reajustada em IPCA, na maioria dos casos das empresas, ou, no caso da Taesa, ela tem uma parte razoável em IGPM. Ela tem mais ou menos 60% da receita ligada ao reajuste do IGPM. Há um ano atrás, o IGPM deu uma paulada, subiu 30% e tantos, ela foi muito bem. Só que agora, nos últimos 12 meses, o IGPM caiu 4,47%. O IPCA subiu 4%. Então, na receita da Taesa, 60% da receita vai cair de um ano para o outro por conta de um reajuste negativo via IGPM, e a outra vai subir 4%. No net ainda vai ficar um pouco negativo, aí em torno de 1,5%. Ah, Flávio, mas você tem que considerar que teve 37%, 35% um ano atrás, agora menos 4%, fica 31%. Ok, concordo contigo, mas os 35 foram precificados e o menos 4 não foram precificados. Como que eu sei que não foi precificado? Porque a ação da Taesa subiu 9% esse ano. O Ibovespa está com 3 de alta. Subiu 9 em linha com as outras transmissoras. Então, a Taesa tem 2 problemas. E a Taesa vai lucrar menos, vai distribuir menos dividendos, e também ela pode diminuir o payout dela, ou seja, o quanto que ela distribui de dividendos, para não se endividar muito ou emitir muitas ações por conta da potencial vitória de 4 lotes. Ah, Flávio, você sabe quantos lotes ela vai ganhar? Não sei. Não dá. O que acontece é que a chance dela participar é grande e a chance dela ganhar uma parte é grande. Por quê? Porque a empresa de transmissão, ela ganha muito dinheiro arrematando lotes para construção, construindo e passando. Ela não sai comprando concorrentes porque o concorrente já está com uma precificação alta daquela linha de transmissão. Então, ela vai trocar 6 por 6,12. Então, ela prefere construir. Então, a Taesa, quer dizer que ela vai despencar? Não, não quer dizer que a Taesa vai despencar. A Taesa fechou hoje a 37,08. Esse ano, ela chegou a 33,95. 34. Ela pode voltar para 34, de agora até o fim do ano. E a Bolsa provavelmente vai dos 110 mil pontos para 125 ou 130. Então, você troca essa, troca a VEG, sai das duas temporariamente e compra outras que podem subir. Copel, por exemplo, que vai ter a privatização, a desestatização, a Vale, que está muito barato, o Itaú, o Banco do Brasil, tem várias ações. Você que é nosso assinante da Levante, você tem carteira de dividendos com o Henrico, tem a carteira Small Caps comigo, a carteira Melhores Ações comigo. Cada carteira tem lá suas 10 ações. Você tem como montar uma carteira, ok? Então, esse é o risco, meu amigo, minha amiga que me assiste todo dia, da Taesa. Eu sei que vários de vocês têm Taesa, então tem um risco grande. Como VEG é menor o risco, mas na Taesa o risco é maior. E algumas, eu não descobri, obviamente eu não descobri a pedra filosofal, mas já tem corretora que deu downgrade em Taesa e preferiu alopar. Eu fiz o mata-mata, vai lá no canal da Levante, procura o mata-mata que eu fiz de Taesa, Isa Cetep e Alupar. A vencedora foi Alupar. Você tem opções. E também você pode falar, para mim não importa, se cair não tem problema, eu quero ficar com Taesa para o resto da vida. Ok, cada um é cada um. Vamos lá, a gente tem 39 perguntas, eu vou procurar responder quase todas, estamos com 220 pessoas, muito obrigado, eu não lembro qual que é o nosso recorde, Danilo, epa, uma saiu, caiu para 219, eu não lembro qual que é o nosso recorde, se é 223 ou 242, mas está muito bom, eu agradeço a todos os 219 que estão ao vivo. Dê seu like e passe para os seus amigos e conhecidos. Vamos lá. Semin, aqui. Semin, Brap ou Vale 3 para compra hoje, na lata. Vale. O Elcio Assis. Como você está vendo a apatia de Prio que teme não reagir? Eu, obviamente, fico preocupado quando o papel não fica andando. Foi o petróleo caindo de 85 dólares para 72 dólares e não acontecendo. As coisas que tem para acontecer na empresa são muito boas, eles estão aumentando produção, estão desenvolvendo outros poços também, vai dobrar a produção deles. Essa ação que está aí na casa dos 34 vale tranquilamente R$50, mas por enquanto não é prioridade do mercado. Prio e 3R é um posicionamento para mais longo prazo. Você só sai das... Isso é empresa de alto crescimento. Você só sai dessas duas se tiver uma coisa muito ruim no radar que vai fazer a empresa ir mal durante os próximos 6 meses. Se não tem nada, o papel não está andando, você aguenta. Você aguenta. Eu acho que esse petróleo, dependendo... uma coisa que eu não lembro se eu falei. Domingo, eu acho que eu falei ontem. Domingo vai ter a reunião da OPEP. A OPEP quer esse petróleo acima de 80 dólares. petróleo está lá sufocado nos 74 dólares. Só vai ter um jeito de voltar para cima de 80, é se ela cortar em torno de 500 mil barris de produção, que para ela não é muito. Ela produz por dia 32 milhões. O mundo produz por dia quase 100 milhões de barris e consome em torno disso. Por isso, obviamente, que às vezes o estoque aumenta. Ou... O que acontece? O cartel produz em torno de 32 milhões de barris. Ué, eles só afetam um terço do mercado? Não. Eles produzem um terço do mercado, mas eles exportam a maioria do que produzem. Os outros países, como o Brasil, produzem e consomem praticamente tudo. No net, a gente fica ali quase equilibrado. O diesel importa um pouco mais, o petróleo a gente exporta o que tem que trazer de gasolina. Pois bem, a importância deles é que eles são responsáveis em torno aí de 70% do petróleo que é exportado através do mundo. Então, o preço que eles dão dita o mercado. Quem produz 32 milhões, cortar 500 mil, ó, 320 mil é 1%. 500 mil vai dar em torno de... Não chega a 2%, vai dar em torno de 1,7%. Então, cortar, é isso? É. 320 mil é 1%, é isso mesmo, porque 3 milhões de dólares é 10%. Então, cortar 500 mil, OPEP, não é nada. E vai dar uma sinalização que você quer um petróleo acima de 80 dólares, senão você corta mais. Então, eu espero que no domingo seja tomada essa decisão, que tudo que está sendo exportado pelo OPEP estão pagando, que é o Brent, que eu falo todo dia, estão pagando aí em torno de 74 dólares. Eles querem receber 80. Corta 500 mil, que vai valer a pena para vocês. Continuando, a Petro não para, não acho que é bem assim. Marcelo Viana, boa noite, Conde. O que podemos esperar da Cash 3? Será que o mercado anima agora? Olha, a Cash 3, que é a Merius, ela tem uma chance aí de melhorar com a queda de juros. Vamos ver a Cash 3, que é a Merius, que é aquela empresa, talvez muitos lembrem. A Merius é aquela empresa que você compra cupons para vender, para adquirir com desconto mercadorias em outras lojas, e está totalmente ligado ao comércio. Se o comércio despenca, como foi de 21 para 23, principalmente 22, se diminui, o pessoal entra muito menos na Merius, está comprando menos, não está animado lá em ficar pagando por um cupom de desconto. Ela fez um grupamento recente, porque a ação estava lá em centavos. Foi nesse grupamento, ela foi de 89 centavos para R$ 9,00. Por quê? Porque cada 10 ações virou uma ação. Quer dizer, se a ação estava 80, 90 centavos, você tinha 10 ações, agora você tem uma, vale R$ 9,00. Eu acho que eles ainda estão devendo muito resultado. Mas é uma ação que a gente chama de tão leve, com tanta gente que, entendeu, que desencanou de cash, e muita gente vendia cash apostando na queda, esse pessoal tende a desmontar as posições, se é que já não desmontaram, para... esperar com juros mais baixos subir. É isso que eu acho que vai acontecer. Anderson Antônio Pereira, Tudo bem, Anderson? Sempre aqui, prestigiando, escrevendo, obrigado. Magalu e Via nos seus olhos de galinha, vem balanço e derrete. Além do risco de dormir com essa carteira, o mercado toma risco várias outras ações seguras. Exatamente isso. O Neronet, salve Conde, mestre supremo das artes financeiras. Muito obrigado, eu me senti até um professor de Kung Fu, né? Mestre Supremo das Artes Marciais. Aliás, meu filho de 14 anos luta Krav Maga e me orgulha bastante. O menino está crescendo muito em Krav Maga. O Lucas Dutra, que sempre pergunta, e é muito bem-vindo, não foi dessa vez nosso time, caímos ontem. É verdade. O Bruno Mezenga foi bem no jogo, fez um gol, chegou na disputa com o Bahia, o Santos perdeu, mas eu confesso, Lucas, que eu estou feliz se o Santos não cair no Brasileiro. Não caiu no Brasileiro, está muito bom. O chato de cair na oitava de final da Copa do Brasil e não ir para as quartas é que deixa de ganhar o dinheiro de uma fase e, não sei se todo mundo sabe, a Copa do Brasil hoje paga muito mais do que o Campeonato Brasileiro, ou seja, quem chega na final da Copa do Brasil ganha mais dinheiro do que quem ganha o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil é uma disputa razoavelmente curta em número de jogos, perto do Campeonato Brasileiro, que são 38 jogos, tá certo, Lucas? 38 jogos. Então a pergunta é: empresas que geram mais valor para acionistas, é saneamento, elétricas, telefonia e bancos? Sim, é a que mais gera no longo prazo, porque elas não caem muito e elas vão subindo aos poucos e pagam dois dividendos. Você está certíssimo. Você deve ter sua carteira, uma boa parte nesses setores, como carteira de renda, como chama a minha amiga Luíse Barsi, uma carteira previdenciária. O Eduardo Santos Neto, que está sempre aí também, conta para a gente por que o Bradesco está ficando para trás em relação ao YouTube e BBAS. É para se preocupar. Eduardo, o inferno astral do Bradesco já ocorreu. Bradesco estava cotado, eu vou olhar aqui no meu super computador, tem um computador montado normal, não tem nada de super. O Bradesco atingiu, dia 5 de outubro, 21,41, ok? Estava lá, vamos ver quanto estava nesta data o nosso querido YouTube 4, no dia 21 de outubro. O YouTube 4 estava 31 para 21 do Bradesco, R$10 de diferença, ok? Ok. Aí veio a eleição do Lula, os bancos despencaram, o Bradesco foi de, o Itaú foi de 31 para 23, perdeu R$8 até 14 de dezembro. O Bradesco foi de 21 para 13. O Bradesco perdeu também os mesmos R$8, só que R$8 na base de 21 é maior do que na base de 31. E por quê? Porque o balanço do Bradesco do terceiro trimestre já foi muito fraco. Lembra aquele balanço deles que cai lá embaixo o lucro? Acho que cai de 5 bi para 3 bi, 400, enquanto Itaú e esse foi do Bradesco, enquanto Itaú e Banco do Brasil ficou lá em cima, na casa dos 8 bi, foi aí que houve esse descolamento. O descolamento de Bradesco para Itaú e Banco do Brasil já ocorreu, já ocorreu. O Bradesco vai voltar a ter uma cotação mais ou menos próxima a do Itaú, só vai voltar se, e somente se, o lucro dele voltar para o nível atual. Atual não, para o nível antigo. Qual era o nível antigo? Quando Itaú lucrava 8, o Itaú lucra, o Bradesco lucrava 6. Agora o Bradesco está lá embaixo o lucro dele. Então é questão de resultado. Essa cotação do Bradesco, que exagerou, ela chegou a 12,70 dia 24 de março, já deu uma corrigida, bateu 16, está aqui em 78. Eu digo para vocês, sem medo de errar, a cotação do Bradesco é essa, 14,50 com 16,50. A cotação de Tube também é essa, 25 com 27. A cotação de Banco do Brasil, BBAS3, é essa que está aí, 42 com 45. Se acontecer alguma coisa muito boa, elas mudam de patamar, ou para uma delas. Só que eu já avisei que tem uma. Tem, na reforma tributária, que deve sair no segundo semestre, e é fundamental pós-aprovação de todo o teto fiscal do governo, que está agora, a nova regra fiscal está no Senado, na reforma tributária vai voltar imposto sobre dividendos. Então, quem tem ações de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, saneamento também, para receber imposto, para receber dividendos, JCP, vai pagar 15%, JCP já paga 15%, vai pagar 15% de imposto para dividendos, porque o mundo inteiro cobra imposto sobre dividendos. Esse é o primeiro motivo que não está fazendo, por exemplo, o Itaú, em vez de estar 26,70, está R$30. Esse é o primeiro motivo. Quer ver? 15% de 26,70 dá 2,60 mais 1,3 dá quase R$4. 26,70 mais 4, 30,70. Então, essa diferença que tinha que estar lá não está pelo risco de vir o imposto nos dividendos. E tem um outro risco que eu acho que o Haddad vai tentar aprovar, mas pode ser negociado para não ocorrer, é acabar com o JCP. Juros sobre capital próprio é uma coisa importante na remuneração, principalmente saneamento, elétricos, seguros e bancos, porque é uma maneira de pagar menos imposto de renda. Então, se terminar o JCP, o lucro do banco vai cair, porque o imposto de renda vai ficar maior. Vocês sabem que o governo precisa de imposto de renda. Então, eu não me preocuparia, e eu acho que essa diferença... Olha, Eduardo Santos Neto, vamos... Eu acho que vale a pena você montar um gráfico, apesar de eu não ser grafista. Se quiser pedir para o Ricardo, que trabalha com o Henrico, você pedir para ele fazer um gráfico de Itaú. Eu faria um gráfico de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, mostrando a diferença entre cotação ex, ou seja, tirando o pagamento de dividendos. E é essa diferença que o pessoal fica arbitrando. Então, a diferença está em R$11, Itaú, Bradesco. Era, que a gente viu, em torno de R$7,08, aumentou, porque está lucrando menos. Continuando, Frank, New York City, senhor Conde, nosso melhor professor, boa noite, boa noite. Cláudia Rodrigues, que está em todas as nossas lives, é nossa cliente há muito tempo, muito obrigado, Cláudia, de você estar aí, boa noite para você também. O Jairo me pergunta sobre Argo 3. Eu não acho um bom momento para compra. Você vê que dicotomia. Olha só o que é dicotomia. Hoje saiu o PIB, eu falei, o PIB agro arrebentou. O PIB agro arrebentou, cresceu 21%, principalmente por conta da soja, que teve um aumento aí de, não sei se foi 30% ou 40% da área plantada e também do milho. Vamos lembrar que PIB é quantidade. E depois a quantidade vezes o preço. Tem o quantum e tem o preço. Então, o quantum é importante e o preço. Você vê, o PIB agropecuário está muito forte, só que o milho está caindo de preço, a soja está caindo de preço, as carnes, o boi está caindo de preço e as empresas como JBS e Marfrig não estão bem, estão sofrendo nos Estados Unidos. Não é fácil selecionar um momento de entrar e sair nas empresas do agro, porque tem muitas... Por exemplo, a SNC Agrícola, que há 2 meses atrás eu falei aqui que era interessante vender, porque estava caindo o preço do milho e da soja, ela vendia milho e soja e não estava aumentando a quantidade para compensar a queda de preço, teve gente aqui que reclamou. Ok, quem é investidor de longo prazo fica comprado. E eu não falei porque eu não gosto, eu adoro a SNC Agrícola, é um grupo top do setor agro. A família, acho que é Largman, lá do Sul, montou uma baita empresa, só que estava precificado lá um determinado nível de milho e soja para ser vendido. Cai 20%, para que, que eu vou comprar para ver um segundo trimestre, um terceiro com resultado fraco? A Brasil Agro, o agro dela está muito ligado à terra, ela compra a fazenda, desenvolve, planta vários produtos agrícolas, principalmente milho e soja, eu acho que tem algodão também, e vende. Depois a fazenda e distribui dividendos. O agro está em alta, ela tem chance de vender uma fazenda por um preço bom. Pode ser interessante você ficar comprado. Vamos ver como é que estão essas ações. Hoje eu estou bonzinho, eu estou passando de 1 hora. 232 pessoas ao vivo. Graças a Deus. Muito obrigado. E recomendem para todos os seus amigos e conhecidos. Vamos ver a SNC Agrícola. O que, que aconteceu? Há 2 meses atrás, portanto, em março, abril, eu achei que estava caro, não valia a pena. A ação estava em torno... dia 17 de março, de R$41,27 está R$34,00. Por enquanto, eu estou acertando. E no ano, ela cai 17%. Vamos ver o que, que acontece com a Agro 3. A Agro 3, no ano, cai 22%. Também está caindo, e porque o resultado dela foi fraco no primeiro trimestre. Mas por quê? Porque ela não vendeu terra. O resultado da agro não é como... Vamos lá, os resultados, por exemplo, de BRF, JBS, Marfrig, tem uma certa sazonalidade, mas não é aquela paulada assim, prejuízo, lucro, lucro, prejuízo, prejuízo, lucro, lucro. Não, é assim, continua o lucro, mas tem fases. No caso da Brasil Agro, no caso da SNC Agrícola, tem fases, porque a agricultura tem o ciclo anual, tem o ciclo de preparar a terra, tem o ciclo de plantar, de colher e de vender. E aí começa tudo de novo. Então tem altos e baixos, e a gente viu isso também com a boa safra, que tem o código soja 3, porque a maioria da semente que ela vende é para o plantio de soja, mas eu teria posto o nome de Boas, tá? Boas, B-O-A, de boa, S de safra. Gostaram? Boas, Boas 3, e não soja 3, porque você acha que a empresa produz soja e ela não produz 1 quilo de soja. O que, que acontece? A Brasil Agro está sofrendo e caindo 22% porque não está aparecendo nenhuma venda. Eu não tenho nenhuma informação se ela vai vender ou não, mas olhando o histórico dela, ela tende a vender agora, durante a safra, Quando? Julho, agosto. Quando tiver todo mundo colhendo, falando, meu Deus, como eu estou ganhando dinheiro com soja e com milho no Brasil. E aí ela vai lá, mostra uma fazenda top dela, vende, pega o dinheiro, uma parte é dividendo, outra parte vem para a gente. Então, Agro 3 pode ser interessante você começar a comprar um pouco com 5% da carteira. Foi o Jairo Martins. O Júnior pergunta, explica para nós o que aconteceu. A bolsa abriu caindo tudo e fechou em alta. Queria entender o que aconteceu. Não, o que aconteceu é que a... Bom, eu acho que era maio que você queria... Vamos ver. Vamos ver aqui. Tudo Ibovespa. Vamos ver aqui. Ibovespa. Ibovespa, vamos pegar no ano, o que, que acontece? Ele sobe janeiro até 25 de janeiro. Aí ele começa a cair, 25 de janeiro, data do meu aniversário. Ele começa a cair, cai dos 114 mil pontos até 97.900, dia 23 de março. Então ele cai 2 meses. Lembra aquela época, fevereiro? Eu falei: olha, tá ruim situação, março vai ser horrível, não vamos comprar. Aí, durante o mês de abril, ele recupera um pouco, de cento, começa abril. Abril começa a 101 mil, vai fechar a 103 mil. Um mês razoável, mas a paulada foi aqui. Mês de maio começa a 104 mil, termina a 108 mil e está melhorando mais. Por quê? Porque os bodes que estavam na sala ou no mercado começam a sair. Então, o Fed para de subir juros, o Banco Central brasileiro continua rígido com a Bolsa, mas tem sinais que pode melhorar, porque a inflação está vindo um pouco mais baixa. O preço do petróleo e do minério de ferro param de cair. Então, tem um otimismo com o segundo semestre. O segundo semestre está quase aí na porta. Segundo semestre começa que dia? 1 de julho. A gente está no dia 1 de junho. Então, falta 30 dias para começar o segundo semestre. Todo mundo falando que a bolsa está barata. Dinheiro começando a vir... Vale não pode custar só R$63, a bolsa sobe. Então está melhorando. O arcabouço fiscal, que foi pesadíssimo em cima do governo, do mercado em março, em fevereiro, março, abril, começou a ficar melhor em abril e começou a ser aprovado em maio, e vai ser aprovado no Senado em junho. Então tem coisas boas acontecendo. Melhorou tudo? Obviamente não, porque no Brasil nunca melhora tudo, mas melhorou. Ok? É esse o motivo. O Bruno Bergen, por favor, fala do Small 11. Acho que vou comprar pesado. Bruno Bergen, você tem razão. O Small 11, ele é um iShares da BMF Bovespa, ele replica o índice do Small Caps. Small Caps é um índice lá com as suas 60 ações, bem pulverizado, é raro ter alguém com mais de 3, quase 4%, não é que nem em Bovespa, que alguns setores ou empresa tem 10, 12%, 20% do índice, e tem muita commodity, não tem praticamente commodity forte no small. E o small tinha ficado muito para trás. Vamos ver, Bruno, você vai ser a última pergunta, que a gente está aí com quase 1h20. Hoje eu dei essa colher de chá, porque eu tive que interromper com 40 minutos ontem ou anteontem. O mercado está subindo bastante, eu estou super animado. Então, vamos lá. O iShares do Small Caps já deu uma recuperada boa. Ele bate R$100,60 em janeiro, vai até R$83 em 24 de março e agora está R$103. Está subindo no ano R$10,70. Tem mais para subir? Tem. É uma boa comprar? É. A gente está num período de mais risco. Então, vai no iShares, compra, que vale a pena. Eu acho uma boa. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Agradeço ao Danilão, que está aí gravando no estúdio, aqui atrás, lá na Levante, e teve toda essa paciência de ficar comigo e vocês até agora, às 19h53. Boa noite a todos, bom descanso. Tem jogo agora Flamengo e Fluminense, a gente tem São Paulo Esporte. Bom jogo para todos, bom descanso, até amanhã.